alimentos do sul da terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Venga pa cá, mija. No me tenga miedo. Venga, que su tata no va a castigarla. Ni va a echarle en cara tampoco lo quiso, porque sabe cierto que no fue por mala. Ya basta de llantos. Míreme de frente. No tenga vergüenza de amostrar la cara, que no es un delito darse por cariño. Y sentirse madre no es nunca una falta.
Upamaru, Caçatanagaru, Paquinho, Upaiu, pra gente chegar lá. Hoje tem baile no Rincão da Costa e eu rebento as botas no Xaraxaxá. Upamaru, Caçatanagaru, Paquinho, Upaiu, pra gente chegar lá. Hoje tem baile no Rincão da Costa e eu rebento as botas no Xaraxaxá. Deixa deserto, deixa quieto ninho, sorri sozinho, dando bola a pé. Eu lhe prometo, não faça coceira, que te trago inteira desse arrastapé. Upamaru, caçota na garupa, que não vai upa, a gente chega lá. Hoje tem baile no Rincão da Costa e eu rebento as botas no Xaraxaxá. Upamaru, caçota na garupa, que não vai upa, a gente chega lá. Hoje tem baile no Rincão da Costa e eu rebento as botas no Xaraxaxá. E foi assim que a maruca boba, cintura fina como tá na jura, engarupou-se numa noite escura e botou o culo numa volta e meia. Agora chora porque vai-se embora o moço esperto que rasgou-lhe a pita e aprendeu tarde que quem facilita acaba sempre de barriga cheia. Upa maruca, solta na garupa, que não vai upa, a gente chega lá. Hoje tem baile no Rincão da Costa e eu rebento as botas no Xaraxaxá. Upa maruca, salta na garupa, que não upai upa, a gente chega lá. Hoje tem baile no Rincão da Costa e eu rebento as botas no Xaraxaxá. Upamaruca, salta na garupa, que não upai upa, a gente chega lá. Hoje tem baile no Rincão da Costa e eu rebento as botas no Xaraxaxá. Upamaruca, salta na garupa, que não upai upa, a gente chega lá. Hoje tem baile no Rincão da Costa e eu rebento as botas no Xaraxaxá. Deixa de cesto, deixa quieto ninho, sorri sozinho, dando bola a pé. Eu lhe prometo não fazer coceira e que te trago inteira desse arrastapé. Upamaru, caçota na garupa, que não upai upa, a gente chega lá. Hoje tem baile no Rincão da Costa e eu rebento as botas no Xaraxaxá. Upamaru, caçota na garupa, que não upai upa, a gente chega lá. Hoje tem baile no Rincão da Costa e eu rebento as botas no Xaraxaxá. E foi assim que a maruca boba, cintura fina como tá na jura, engarupou-se numa noite escura e botou o culo numa volta e meia. Agora chora porque fez embora o moço esperto que rasgou-lhe a pinta e aprendeu tarde que quem facilita acaba sempre de barriga cheia. Upa maruca, solta na garupa, que não vai upa, a gente chega lá. Hoje tem baile no Rincão da Costa e eu rebento as botas no Xaraxaxá. Upa maruca, salta na garupa, que não upai upa, a gente chega lá. Hoje tem baile no Rincão da Costa e eu rebento as botas no Xaraxaxá.
Bueno, Meu gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E que aldeia, né? Que aldeia, como essa aldeia nos permite encontros que eu sempre insisto nessa mesma colocação. Podem parecer inesperados, podem parecer insólitos, podem parecer imprevistos, mas espero que cada vez menos, que cada vez, espero e acho que o Cantos procura trabalhar para isso, que cada vez menos as pessoas sintam um estranhamento entre essas linguagens nossas, nossas com nó maiúsculo, nossas de toda essa imensa aldeia de que quer tratar esse Cantos do Sul da Terra, esse Sul da Terra de fronteiras, de limites imprecisos, de limites às vezes pessoais, às vezes além de variáveis pessoais, coisas que nos dizem respeito a um de nós aqui deste lugar e que não precisam estar marcadas por essa ou aquela coordenada geográfica. E aí a gente faz isso todos os dias. E hoje tem um alemão, gente muito fina aqui, no nosso Cantos do Sul da Terra, integrado às nossas coisas. Estou falando do Martin Heidegger. Será que ele se integra às nossas coisas? Sem dúvida, pela grandiosidade dele, mas também pelo tamanho do que é esse Sul da Terra, que jamais vai ser expresso por uma linguagem só, por um código só, como poderia ser, por exemplo, o gauchesco. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu comecei o programa gauchesco até não poder mais. Eu comecei arrancando o toco aqui, a pronúncia. Me ajudem os uruguaios, me digam se saiu legal a pronúncia bem campeira que eu procurei dar à medida, e que é assim que está escrito, com o espanhol corrompido, entre aspas, por Serafim Rota Garcia, nesse poema magnífico em que ele fala com a moça que provocou a surpresa familiar e comunal de aparecer grávida. A menina, a adolescente. E esse programa, esse poema vanguardista e tradicional ao mesmo tempo, como era o Serafim, depois eu digo algo mais dele para vocês, mas que é muito antigo, que é dos anos 50, acho eu, depois eu confiro isso. E eu tô trazendo isso porque hoje é o Dia Mundial da Prevenção da Gravidez na Adolescência. O Brasil utiliza outra data, não importa, não importa, as datas são pretextos só pra gente tocar nos assuntos aqui. E o que a gente ouvia depois desse ó de casa era a Upa Maruca. E Upa Maruca é a gravidez da moça adolescente, da menina adolescente, ou, enfim, talvez nem adolescente, numa perspectiva masculina também. Assim como o Serafim Rota Garcia, homem, e nesse poema, nesse eu lírico, pai da menina, agora esse Upa Maruca do Aparício Varrelo e Ribamar Machado, com Os Lendários. Que nome interessante para um grupo, Os Lendários. Será que isso, de alguma maneira, sugere que eles não vão lidar exatamente com a realidade, se eles são os lendários? Não sei, não é uma crítica, é só uma curiosidade. Mas Upa Maruca fala em levar a moça na garupa pro baile. Aquilo legal, minha bota bonita, eu sei dançar legal, eu sou sedutor, sou um playboy da campanha. E depois a Maruca aparece de barriga cheia. Então, um relato tradicional, um relato fixador das piores formas de desrespeito, de domínio, enfim, da mulher, do feminino nesses ambientes, de falta de inclusão em absoluto, mas ao mesmo tempo como uma espécie de alerta. Ah, cuidado, não vai cair na conversa do boto. Uma forma masculina de contar essa história. Como antes, outra forma masculina. Talvez mais surpreendente, mas também masculina. A gente está com isso, a gente está com Heidegger mesmo, não estou brincando, vai ter Heidegger. A gente está com algumas outras coisas grandes, importantes, figuras nossas, queridas. Dia de lembrar da Gal, dia de lembrar do Baden, que estava ao fundo no violão do Luiz Salinas. Dia de lembrar e mandar um abraço. Até não trouxe nada dele hoje, vou só mandar um abraço. O nosso abraço, se vocês me permitem, pro Luiz Fernando Veríssimo, 88 anos, Luiz Fernando Veríssimo hoje. Então vamos embora com o nosso canto do Sul da Terra, sabe com o quê? Entre esses amores de juventude e uma homenagem a Gal, eu trouxe Amor de Juventude, que é a Gal com o Pedro Aznar, e que é bonito, uma barbaridade. E eu que sou malicioso, já disse aqui que ficou na cara que o Pedro Aznar tinha a Gal como um amor de juventude. Platônico, mas tinha. Ficou na cara, é só ouvir ele falando e ver ele cantando, que ele tá de rédea no chão, tá babando na peiteira. Depois disso, Candombe del Mucho Palo. Por quê? Depois eu digo, solta lá.
Thank you. de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue te van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue te van a dar, le van a dar. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Palopa que aprenda a no volar, a no volar. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Palopa que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palopa que aprenda, mucho palopa que aprenda a no volar, 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 a no volar.
Mucho palopa que aprenda a no volar. O aprenda é bem popular, né? Candombe del Mucho Palo, Carlos Barea e Ricardo Suviria são o grupo Pareceres na interpretação. E o Candombe del Mucho Palo traz um amor vagabundo, um amor, enfim, que é volátil e que ao mesmo tempo pode ser traiçoeiro sob mil formas. Se ele é volátil, ele voa. E se ele voa, vamos pegar ele, não vamos deixar ele voar. Olha que coisa repressiva e braba. Vamos dar pau nele para ensinar ele a não voar. Mucho palo para que aprenda a não voar. Candombe del Mucho Palo, eu trouxe por isso, por causa de um amor leviano, entre aspas, vai saber. Aí é que tá o negócio, não pode sair ditando regras sobre essas coisas, normatizando sobre como se dão os envolvimentos das pessoas e seus resultados. Mas enfim, é parecido com aquele Upa Maruca, né? Em alguma medida, embora aquele Upa Maruca tenha uma pegada evidentemente bem mais masculina e inclusive machista, né? Aquela história de chamar a maruca para subir na anca do cavalo. Sabe o que que eu me lembrei? Há poucos dias eu li um poema a respeito de tropiada, em que o poeta contava, eu vou trazer isso aqui, o poeta contava que isso foi visto na cidade de Guaíba, quando passava tropa por dentro de Guaíba, e que o tropeiro chega na janela, fala com a moça, ao ouvido da moça, e vai pro matadouro e entrega a tropa. De noite ele passa por aquela janela e a moça pula de dentro de casa pra garupa, direto daquele indivíduo que ela nunca tinha visto, e nunca mais aparece, nunca mais é vista. Será? Será que foi assim que aconteceu? Aí entram essas histórias, esses argumentos da sedução, né? É muito curioso isso, de todos modos. E como eu disse pra vocês, não deixar de ver que é o Aparício quem tá contando a história, e que por uma série de outros sintomas que aí estão, é um relato masculino desse encontro fortuito, casual, entre uma menina, de uma maneira geral, numa cultura tradicional reprimida, não tá pra ter encontros fortuitos e casuais, e a maldição que lhe cai em cima por ter sido ingênua e romanticamente ter sido seduzida. Aí a maldição vai para o seu ventre. Essa é uma leitura usual e tradicional, repito, desse fenômeno da gravidez na adolescência, que tem tantos outros aspectos e que está na pauta de hoje aqui por ser a semana de prevenção mundial da gravidez na adolescência. Então o Candombe del Muchopalo está aqui por isso? Tá, mas eu vou ter que dizer para vocês que ele está aqui também porque o amor que andava por aí subindo em cima dos telhados como um duende, assim, meio malvado, tentando encantar todo mundo, ele andava calçado de alpargatas. E eu adoro essa história, porque isso coloca ele numa condição de chinelagem. Não é assim, minha querida Carol Faleiro? Tem algo de chinelagem, esse sapato do povo, esse sapato que não é sapato e que identifica, pode identificar um perfil, uma conduta. O chinelão do povo, do urbano, pode corresponder a esse calçado de alpargatas, alguém lo viu por aí. Afinal de contas, a figura do gaúcho mais frequente seria de botas fortes, caras como são, ou de alpargatas, barbudas e usadas. Aliás, num dia de chuva como hoje, se a gente chega a molhar a alpargata, aquela de juta, tem que depois dar uma boa surra nela, que nem o Candombe del Muchopalo, pegar um martelo. Não recomendo um batedor de bife, porque pode estragar aquelas cordinhas, mas com qualquer coisa, macetear ela bem, porque senão ela fica dura, feito um tamanho. Mas bueno, antes do Candombe del Muchopalo, Amor de Juventude. Eu disse pra vocês que era dia de recordar o Heidegger. A gente teve o amor de Juventude pela participação da Gal, e a Gal nasceu nesta data em 45. Imagina, 80 anos da Gal no ano que vem. E a gente tem também a data de nascimento do Martin Heidegger em 1889. Ele que viveu muitíssimo, ao contrário da Gal, envelheceu, e que é uma base, um suporte, um pilar da filosofia ocidental, e em imensa quota influenciador da filosofia americana, da filosofia do sul da terra, digamos assim. A gente já falou sobre o Kusch a respeito disso, mas isso é só um exemplo. Enfim, Martin Heidegger. Tem um texto muito legal de introdução à metafísica do Heidegger, dito pelo Abujamra, que eu quero trazer para nós. Depois eu quero fazer uma outra história com a metafísica, depois eu comento. Depois disso, vamos associar a metafísica à morte? É claro, La Muerte del Sombra, Luiz Domingo Bero, falando sobre esse cavalo. Eu já trouxe esse poema aqui, com René Garcia. Solta aí.
Quando a tecnologia e o dinheiro tiverem conquistado o mundo, quando qualquer acontecimento em qualquer lugar e a qualquer tempo se tiver tornado acessível com rapidez, quando se puder assistir em tempo real a um atentado no Ocidente e a um concerto sinfônico no Oriente, quando o tempo significar apenas rapidez online, quando o tempo, como história, houver desaparecido da existência de todos os povos, quando um esportista ou artista de mercado valer como grande homem de um povo, Quando as cifras em milhões significarem triunfo, então justamente, então reviverão como fantasma as seguintes perguntas: para quê? Para onde? E agora? A decadência dos povos já terá ido tão longe que quase não terão mais força de espírito para ver e avaliar a decadência, simplesmente como decadência. Essa constatação nada tem a ver com pessimismo cultural, nem tampouco com o otimismo. O obscurecimento do mundo, a destruição da terra, a massificação do homem, a suspeita odiosa contra tudo que é criador e livre, já atingiu tais dimensões que categorias tão pueris como pessimismo e otimismo já haverão de ter se tornado ridículas.
Hace días que tirado el sombra se halla en el suelo, su nombre obedece al pelo porque es oscuro tapado. Pa sacarlo de este estado en un balde y un canasto, le llevaron agua y pasto cuando estaba atardeciendo, y él miró como diciendo, ¿pa qué se ponen en gasto?
Hace rato el sol se fue, se maté en la cocina, y esta media mortecina, la lámpara y la pared, tiznao el tubo se ve, por la mecha despareja, la pava grande se queja y echa vapor como el tren, junto al enorme sartén lleno de bifes de oveja. Dijo entonces don Castillo, después que un negro prendió, me acuerdo cuando nació, ta que era lindo el potrillo, por lo oscuro de su brillo, lo bautizó mi compadre, salió igualito que el padre, renegrido y bien formado, sabía seguir el arao cuando le ataba la madre. Otro de los que hablaron, se acuerda don Agapito, cuando se vino solito, esa vez que lo robaron, los muchachos lo encontraron, en la tranquera parado, sumido flaco y matado, pero de orejas paradas, sin duda de alguna arada se les había escapado. Y se acuerda a don Lezama, cuando nació la Isidora, lo saqué de la atadora pa' ir a buscar la madama, ligero como una gama, al sulqui lo hacía volar, y a la vuelta ni qué hablar, al venir pa' la querencia, la pobre doña Inocencia llegó sin poder hablar.
Llega Pascual del potrero, en medio del umbral se para, pasa su mano en la cara y se requinta el sombrero. Su buenas noches campero apenas se le escuchó, y aunque allí ninguno habló, hay ansiedad por el sombra, y él ni siquiera lo nombra, solo dice, se murió. El ruidito de una silla después de un largo minuto rompe el silencio absoluto, después suena una bombilla.
Se cae al suelo una astilla que alguien tarda en levantar. Como no se puede estar, el patrón sale pa' afuera, porque se ha hecho una humadera de esas que hacen lagrimear.
¿Cómo no va a hacer lagrimear, mi amigo René García, cantando de Luis Domingo Vero, ese Essa joia, aquela morte del sombra, eu já tinha trazido isso. E eu sempre comento com vocês que existe até uma certa ousadia, como disse o Wenceslau Varela ao fazer um poema sobre a tapera, quando tantos grandotes, como ele diz, alguns eram poetas magníficos, né? Tantos grandotes já escreveram sobre a tapera, e eu vou me arriscar a escrever também. Grandote que era, né? Vamos combinar. Tô falando de Wenceslau Varela. Mas o Luiz Domingo entra com La Muerte del Sombra, e quantos grandotes escreveram sobre a morte de um cavalo, né? De maneiras similares às vezes, de maneiras tão originais em outras, como nesse poema, que tem algumas elaborações tão sofisticadas, tão bonitas, dentro da sua singeleza gauchesca, e daqui a pouco diz alguma coisa, um verso do tipo: tá que era lindo el potrillo, e aí a fumaceira te enche os olhos d'água, né? E a gente pensa em algum cavalo morto que alguma vez foi um lindo potrijo, ou a gente pensa em algum cusco, nós mais urbanos, ou a gente simplesmente imagina isso, porque a obra tem toda essa potência. A origem da obra de arte, tá aí, um bom assunto, a origem da obra de arte. Me cobrem, já volto aqui. Já volto nesse assunto. Antes da morte da sombra, a gente teve um pedacinho da introdução à metafísica do Heidegger com a Bujanra, magnífico. E nós vamos nos estender um pouco em palavras hoje, mas eu não posso deixar de dizer isso aqui. Eu pensei em só mandar um abraço pro Luiz Fernando Veríssimo nos 88 anos, mas eu vou ler um trecho de Encontros e Desencontros, assim, de qualquer maneira. Não vou cevar a palavra com cuidado, não vou buscar uma trilha bonita, porque a gente tem outro texto para cevar a palavra. Mas já que a gente andou pela metafísica do Heidegger, o Luiz Fernando em 2007 escreveu Encontros e Desencontros, eu vou ler um pedaço. Einstein morreu, e assim que chegou ao céu, Deus mandou chamá-lo. Einstein, exclamou Deus quando o viu. Todo poderoso, exclamou Einstein, já que estavam usando sobrenomes. E continuou: você está muito bem para uma projeção antropomórfica do monoteísmo judaico-cristão. Obrigado, você também está com um ótimo aspecto. Para um morto, você quer dizer? Eu tinha muita curiosidade em conhecê-lo, diz Deus. É mesmo? Juro por mim. Há anos que espero essa chance. Puxa, não é confete, não. É que tem uma coisa que eu queria lhe perguntar. Pergunte. Tudo que você descobriu foi por estudo e observação, certo? Bem, quer dizer, foi preciso que quando o Luciano Veríssimo faz o diálogo, a fala de Deus, ele coloca o eu em letra maiúscula. Quer dizer, foi preciso que eu criasse um Copérnico, depois um Newton, etc., para que houvesse um Einstein. Tudo numa progressão natural. Claro. E você chegou às suas conclusões estudando o que os outros tinham descoberto e fazendo suas próprias observações de fenômenos naturais, desvendando os meus enigmas. Aliás, parabéns, hein? Não foi fácil. Tive que suar o cardigã. Obrigado, diz Deus. A gente faz o que pode. Mas a teoria geral da relatividade? Sim. Você tirou do nada? Bem, eu... Não me venha com modéstia, interrompeu Deus. Você já está no céu, não precisa mais fingir. Você não chegou à teoria geral da relatividade por observação e dedução. Você a bolou. Foi uma sacada. É ou não é? É. Maldição, gritou Deus. Que isso, Todo-Poderoso? Não se escapa da metafísica. Sempre se chega a um ponto em que não há outra explicação. Eu não aguento isso. Assim disse Deus, finalizando esse diálogo com Einstein. Não finalizando, isso segue e é lindo, procurem depois. Tá, ficamos com uma cevada dupla de palavra, porque eu vou trazer para vocês agora algo do Heidegger sobre a origem da obra de arte. O ensaio à origem da obra de arte. Ao fundo a gente ouve de novo Salinas tocando Baden-Powell. Hoje é dia de recordar Baden-Powell, ele morreu nessa data em 2000. E O centro desse ensaio sobre a origem da obra de arte é o par de sapatos no quadro do Van Gogh. E isso eu adorei costurar, como quem costura sapato, sabe aquela linha, aquela agulha para costurar sapato? Como quem costura assim, eu vou costurar com a nossa alpargata. Porque o Luiz Domingo Overo tem um negócio muito legal de alpargata, e é por isso que eu já tinha dado uma insinuada com o Candombe del Mucho Palo. calzado de alpargata, alguien lo vio por ahí. Vamos a la palabra. Enquanto, pelo contrário, tivermos presente um par de sapatos, apenas em geral, ou olharmos no quadro sapatos vazios e não usados que estão meramente aí, jamais apreenderemos o que é, na verdade, o caráter instrumental do apetrecho. A partir da pintura de Van Gogh, não podemos sequer estabelecer onde se encontram esses sapatos. Em torno desse par de sapatos de camponês, não há nada em que se integrem, a que possam pertencer, só um espaço indefinido. Nem sequer a eles estão presos torrões de terra ou do caminho do campo, algo que pudesse denunciar a sua utilização. Um par de sapatos de camponês e nada mais. E todavia, na escura abertura do interior gasto dos sapatos, fita-nos a dificuldade e o cansaço dos passos do trabalhador. Na gravidade rude e sólida dos sapatos está retida a tenacidade do lento caminhar pelos sulcos que se estendem até longe, sempre iguais, pelo campo sobre o qual sopra um vento agreste. No couro está a humildade e a fertilidade do solo. Sob as solas, insinua-se a solidão do caminho do campo, pela noite que cai. No apetrecho para calçar vibra o apelo calado da terra, a sua muda oferta do trigo que amadurece e a sua inexplicável recusa na desolada improdutividade do campo no inverno. Por isso o apetrecho passa a ansiedade pela certeza do pão, a silenciosa alegria de vencer uma vez mais a miséria, a angústia do nascimento iminente e o tremor ante a ameaça da morte. Este apetrecho pertence à terra e está abrigado no mundo da camponesa. É a partir desta abrigada pertença que o próprio produto surge para o seu repousar em si mesmo.
Patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va, calcina el monte un sol de fuego. María va, temor bombero palmar estero. María va, las siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano. María va. Patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va, calcina el monte un sol de fuego. María va, temor bombero palmar estero. María va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano. María va.
cancha, lo viene quillas y trilla por detrás de la gavilla, o salir de los maizales y por sobre los papales en los pies de la cuadrilla. Te vi en los pies del bolsero sobre el burro o el tablón, o abarrotando el galpón en un pago chacarero. También te llevo el recero por esa huella remota, compañera en su derrota, marchando en un día tibio, supiste darle un alivio cuando se sacó la bota. Siempre suave y livianita, pa' los callos nunca estrecha. Al terminar la cosecha, te viene el pueblo nuevita, el paisano de visita, te lucía sin desdenes. Yo te vi sobre los trenes, o andar en la romería, y ocupar la estantería de los viejos almacenes. En este suelo bendito, tal vez te deba un poquito la grandeza nacional. Sos un símbolo rural, prenda cómoda y barata, y aunque me sobre la plata, mi planta te ha de calzar cuando a gusto quiera andar sobre la tierra alpargata.
E como é que diz o outro? É uma prenda barata e às vezes não tem mais remédio que dar-lhe um talho no meio para que entre a pata. Essa alpargata com um acabamento bonitinho no peito do pé, no empeine del pie, às vezes até com molinha, como é que chama? Com elástico, né? Para enfiar o pé dentro, não existia. Então o cara dava um talho mesmo e torcia que aquele talho não corresse ou fazia algum pontinho ali para trancar o talho na altura que ele queria. E isso por quê? Tem gente que conhece isso em loco, tem gente que conhece de vista, mas vejam o que são os pés do trabalhador do campo. Aquele pé todo musculado, né? Quando a gente faz muito esforço, por exemplo, empurrando alguma coisa com o corpo inteiro, no dia seguinte, mais do que qualquer outro músculo, tu tem doloridos os pés. Mas os músculos, onde eles se plantaram no chão, onde eles fizeram força. Então aqueles caras que trabalham o dia inteiro com isso, tem um pé que parece um pão caseiro, aquele troço meio cúbico, um paralelepípedo, que não é assim que a alpargata rueda de juta vai entrar, ou qualquer outra similar. Então, legítimo, isso na prenda barata, e às vezes não há mais remédio que hacerle um tajo en el medio para que entre la pata. Mas nesse caso era cantando-lhe a la alpargata, Luiz Domingo Vero, que a gente associou a toda essa história aí, desse calçado que no quadro do Van Gogh, a gente poderia chamar de botinas, de botins, de borzeguins. Os vizinhos de língua espanhola têm essa palavra borzeguim sem o diminutivo, chamam borcego diretamente, uma botina. Então, é disso que ele está falando. Esses eram os sapatos de campo. A gente é que puxou para a alpargata, porque a gente é assim mesmo, a gente puxa para o sul da terra. Mas que espetacular a presença desses sapatos campeiros ou roceiros no ensaio de Martin Heidegger, falando do que é a criação da obra de arte, a origem da obra de arte. E falando da significação do entorno, das adivinhações, das ilações que se podem fazer em cima daqueles sapatos, naquele canto de um quadro. Alpargata, alpercata, aí, puxa, tá aí pelo Nordeste inteiro, mas vamos ouvir algo português que estranhamente se chama coentros e rabanetes, e que fala direto em alpargata. Depois disso, um tema muito importante sobre a gravidez na adolescência, que é Quando Agosto Era 21, do chileno Fernando Huiergo. Solta lá.
Coentros e rabanetes não vão à mesa do rei. Alpercates e coletes são coisas real, forcei. Mas
Mas ele gostava de ter tralhas velhas, eu falei e outras coisas que eu usei. Mas ele gostava de ter tralhas velhas, eu falei e outras coisas que eu usei. Se os ricos vivem à toa, não precisando de nós, a vida não é tão boa quando é vivida a sós. O mundo precisa de ter homens grandes a sofrer, que apesar de terem tudo, no fundo hão de morrer. Coentros e rabanetes não vão à mesa do rei. Alpercatas e coletes são coisas reais, eu sei. Mas ele gostava de ter tralhas velhas, a valer e outras coisas que eu usei. Mas ele gostava de ter tralhas velhas, a valer e outras coisas que eu usei. Se tudo o que eu quisesse eu conseguisse alcançar, não dava tanto valor à vontade de lutar. O mesmo acontece aos outros que por vezes queriam ter momentos de vida soltos para saberem o que é viver. Coentros e rabanetes não vão à mesa do rei. Alpercatas e coletes são coisas reais, eu sei. Mas ele gostava de ter tralhas velhas, eu falei e outras coisas que eu usei. Mas ele gostava de ter tralhas velhas, eu falei e outras coisas que eu usei. Mas ele gostava de ter tralhas velhas, eu falei e outras coisas que eu usei.
Ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un pobre delantal los tres meses de más. Y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final. Y se fue a donde un cura, quien le dijo era pecado, y muy pronto un abogado le habló de lo legal. Y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual, de la juventud actual. Los que juzgan no han sentido los consejos que le hablaban de pastillas de una vieja mujercilla que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas que le dio una dirección. Y salió desde el colegio en una fría mañana cuando la vieja campana aún no daba su talán, mientras el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud actual. Cuando agosto era 21 la encontraron boca arriba con la mirada perdida y su viejo delantal, y en el bolso de colegio dibujado un corazón que decía tú y yo, que decía tú y yo. Los que juzgan no han sentido
que julgam não sentiram o amor, a dor e no ventre umas pulsações, digamos assim, uns latidos, e se enredam em preconceitos e o amor e etc. Tá bem. Fernando Viergo escreve-se quando agosto era 21, e isso se torna um tema que sempre volta na super polêmica e super delicada questão do aborto. Sempre retorna no Chile a lembrança o Fernando Viergo e seu quando agosto era 21. E se a gente lembrar lá do nosso ó de casa, deixa eu dizer em bom português aqui, venha pra cá, minha filha, não me tenha medo, venha que seu pai não vai castigá-la, nem vai jogar na cara tampouco o que fez, porque sabe certo que não foi por malvada, por má. Já basta de prantos, olhe-me de frente, não tenha vergonha de mostrar a cara, que não é um delito dar-se por carinho e sentir-se mãe não é nunca uma falta. Pois bem, o que eu quero dizer é que por mais aliados que esses caras sejam e queiram ser, seja o Serafim Rota Garcia há tanto tempo, seja o Fernando Viergo chileno, são... narrativas, são relatos masculinos sobre a gravidez indesejada, sobre o aborto, sobre a morte em função de um aborto, como é no caso do Fernando Viergo, porque no dia 21 de agosto essa menina é encontrada morta, com um coraçãozinho que dizia eu e tu, né? Vejam que nos dois casos tem um romantismo permeando e explicando o que, por mais boa vontade que se tenha, continua parecendo um mau passo, continua tendo um pouco esta marca, me parece, será que vocês concordam? E talvez não seja muito diferente daquele upa maruca que a gente ouviu, daquela moça ingênua que pulou na garupa do rapaz, foi pro baile e depois pagou enchendo a barriga. É assim que diz, enchendo a barriga. Questões delicadíssimas, questões vivas, questões que a gente procura levantar aqui, sem pretensões, no canto do sul da terra. Bueno, gente, deixa eu mandar um abraço pro Paulo, que tá nos escutando por primeira vez, tá na beira do fogo. Num dia de chuva, é bom chegar na beira de um fogo com gente amiga. Graças, Paulo. Tomara que fiques. Ontem eu falei em tambo. Foi ontem? Acho que foi. Falei em tambo. Então vamos ouvir uma cifra do Luiz Domingo Oveiro. Talvez não dê pra gente ouvir inteira, mas ela tá bonita, é uma barbaridade, já o pedaço que der já vai estar legal. Argentino Luna canta pra nós, Tambo, Luiz Domingo Vero. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Valerio de ternero, Valerio de ternero a las 2 de la mañana. Lechuza que hace campana y alboroto de los teros. Milonga de los luceros que al alba le hacen cosquillas. Corral con muchas varillas que lleva el nombre de brete. Espera de la gran séptimo verde carretilla. Un apellido importado, un apellido importado que puede ser Recalde, y entre la espuma de un balde dos chorros que se han clavado, un palo que se ha estirado como un brazo colosal, que de puro servicial sostiene en alto un farol, que es como gota de sol que alumbra todo el corral. El 8 de una manera, el 8 de una manera que acollara 2 garrones.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.